pelos caminhos da história
e por quem hoje escreveu.
Numa guerra onde todos perderam,
a coragem prevaleceu.
Heróis se eternizaram,
não esqueceremos jamais.
Faz parte do povo gaúcho lutar por seus ideais.
Vem visitar o passado deste Rio Grande de glórias que lutou, escreveu os caminhos da história.
Música especialmente feita, linda, para o projeto Caminhos da História. Foi lançado, já terá nesta semana o primeiro episódio nas plataformas digitais. Envolve muitos gaúchos, muitos músicos do Rio Grande do Sul que foram se apresentar nos casarões históricos da Costa Doce, desde aqui da região de Guaíba até lá na fronteira com o Uruguai. E nós temos dois convidados que vão contar um pouco desse projeto e também da história desses casarões. O proponente desse projeto é o cara que levou adiante a ideia, o músico Fernando Espíndola, do grupo Alma Galdéria. Bem-vindo, Fernando. Boa tarde.
Boa tarde, Stout. Uma grande satisfação sempre falar contigo e com todos os ouvintes da nossa querida Rádio Gaúcha.
E o pesquisador Rinaldo Souto Oliveira. Bem-vindo, Rinaldo. Boa tarde.
Boa tarde, Stout. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo pela Rádio Gaúcha. Um grande prazer, um grande privilégio poder estar aqui trazendo um pouco dessa linda história do nosso projeto.
A música, Fernando, está maravilhosa para esse projeto. É o clipe de lançamento e tem muitas vozes ali, muitas que eu tenho certeza que os ouvintes se identificaram, grandes nomes da música regional, da música do Rio Grande do Sul. Conta pra gente um pouco o que é o projeto Caminhos de História.
Stout, o projeto Caminhos da História, na realidade, é de um sonho antigo da então secretária de Cultura de Guaíba, Cláudia Amaro, hoje nossa diretora de turismo do Rio Grande do Sul, que acionou o Rinaldo, né, que era diretor dos espetáculos dela lá em Guaíba, pedindo um projeto para a Costa Doce, um projeto para a região Costa Doce, que é uma região de belezas naturais incríveis, né, e onde está registrada boa parte da história do Rio Grande do Sul através das passagens da Revolução. E o Rinaldo me acionou, né, para a gente poder desenvolver esse projeto. E aí começamos as primeiras reuniões. E quando surgiu a Lei Aldir Blanc para projetos culturais, a gente viu aí uma oportunidade de poder movimentar a economia da cultura, que é isso que previa a lei, né? Fazer com que a economia da cultura movimentasse um auxílio para todos que trabalham com a cultura. E aí nós colocamos isso em prática e assim surge o Caminhos da História, né? É um projeto que ele vai além do que a lei pede de distribuição de renda, né? A gente sempre pensou no legado, o que nós podemos fazer. E o Caminhos da História, ele tem muita coisa interessante, além desse patrimônio material, que são os casarões, da beleza da Costa Doce. A gente conseguiu colocar 24 grandes nomes do nosso estado para fazer shows na frente desses casarões, movimentamos com artes plásticas, atores, bailarinos, enfim, a produção, uma produção complexa de quase 200 pessoas envolvidas. Mas o resultado, eu tenho certeza que o povo vai gostar, vai apreciar, porque é um pouco da nossa história e os nossos artistas usando de pano de fundo os casarões onde passou a história da Revolução Farroupilha.
Fernando, quanto tempo se levou para produzir essa websérie, entre a pesquisa, a produção, gravação, etc.?
Na realidade, a gente começou a pensar no projeto ainda assim que surgiu a pandemia. Nós tínhamos que fazer novas formas, né? Eu acho que esse é o grande desafio hoje da cultura, do entretenimento, da nossa classe, é pensar o que nós podemos fazer a partir desse momento que a gente vive de pandemia. Então, nós sabíamos que as coisas presenciais iam ser difíceis e que a gente tinha que movimentar essa economia da cultura, e pensamos em fazer essa websérie contando um pouco da história, mas atrelando a shows, movimentando bailarinos, artista plástico, artesões, enfim, todas as equipes que fazem parte de produção. E aí começamos lá em maio do ano passado ainda. E aí, quando surgiu a Lei Aldir Blanc, a gente viu nessa oportunidade dos editais. Daí conseguimos cadastrar, fomos aprovados, tivemos a felicidade de ser aprovados e começamos a produção em janeiro, né? Foi efetivamente a pré-produção, a produção e a pós-produção que finalizamos agora semana passada e lançamos o clipe ontem e a partir de amanhã começa os episódios iniciando em Guaíba.
Os cenários são maravilhosos, né? São 8 casarões e eles servem de fundo para as apresentações. Em cada casarão foram 3 músicos, então são 24 no total. Lista aí alguns dos nomes que estão nesse projeto entre os músicos do Rio Grande do Sul, Fernando.
São, além de grandes músicos, né, Stout, a gente tem que agradecer, porque a gente tinha recursos escassos para um número tão expressivo de pessoas que estavam trabalhando, mas todos os artistas foram sensíveis e apostaram na ideia, né? Até porque, assim, eu acho que é uma coisa que a gente fala muito a respeito, incentivados ali também pela Cláudia, do turismo aliado à cultura. Então eles entenderam que a gente precisa realmente fomentar e foram fantásticos. Aí eu te cito o Renato Borghetti, que a biografia dispensa comentários, João Luiz Correia, Gaúcho da Fronteira, Joca Martins, enfim, grandes nomes estiveram com a gente, né, nessa concepção e nessa criação, né, desse baita projeto que é o Caminho da História.
Fernanda, gostaria que tu falasse também um pouquinho da parte inclusiva do projeto, que eu achei muito bacana, como, por exemplo, a tradução em libras dos episódios, né?
Sim, a gente, quando pensamos no que eu falo de legado, né, o que a gente pode fazer a mais do que só a distribuição, né, do recurso. Então, nós procuramos colocar, a gente também chamou a gaiteira, a Natália, que tem deficiência visual, mas é uma fantástica menina tocando e cantando. Chamamos a declamadora a Laura Kuhn também. Então, a tradução em libras, a gente procurou dar essa acessibilidade também a todos, né? E, além disso, nós convidamos o pintor Mauro Villarreal, que ele pintou ao vivo a fachada dos casarões e nós temos, então, 8 obras lindíssimas desses casarões que nós vamos circular com elas com uma exposição pelas cidades que foram sede do projeto e depois essas telas serão doadas para a PAI, né, para que possam ser feitos leilões e ser revertidos para a PAI. Então, a gente pensou em algumas formas de ir deixando um legado não só para a cultura e para o turismo, mas algumas coisas também que fossem importantes para a concepção do projeto.
Reinaldo, quero viajar contigo por esses casarões. Como foi a pesquisa e a escolha? Porque são muitos casarões nessa região aqui que vai de Guaíba até lá a fronteira do Uruguai. Quais os critérios que vocês usaram para a escolha desses 8 casarões? E muitos deles eu já conhecia, mas fiquei com muita vontade de visitar esses locais.
Pois então, a importância de escolher esses prédios se deu na ideia de identificar o período, né? Então, a grande maioria remonta ao período colonial, inclusive eles são bem semelhantes, né, na sua estrutura, e cada um deles, um dos critérios foi que eles tivessem feito parte daquele momento, que eles tivessem presenciado, estivessem ali como um registro do momento que nós estávamos enaltecendo. E em cada um deles também foi feita uma pequena encenação que remontava a alguma coisa importante que houvesse ocorrido no próprio casarão. Por exemplo, em Guaíba, na casa de Gomes Jardim, que está ali muito bem preservada, nós encenamos ali um diálogo entre o general Bento Gonçalves e o dono da casa, o Gomes Jardim, e eles conversando sobre o início da Revolução. Depois, na Barra do Ribeiro, ali na fazenda Barba Negra, onde nós tivemos uma perda bem considerável, foi a morte de Corte Real. Nós fizemos esse trecho, essa encenação, né? Depois fomos para o Cristal, onde foi a casa do general Bento Gonçalves, onde eu fiquei, quando eu passei a estudar um pouco mais cada local, descobri algumas coisas interessantes. Por exemplo, na casa dele, ele ficou muito pouco tempo. Ele chegou menino, dos 16 aos 18 anos, e já saiu para servir ao exército e voltou só depois, no final da Revolução, inclusive muito doente com a sua família. Daí nós fomos a São Lourenço, ali na fazenda do Sobrado, onde residia a irmã do general Bento Gonçalves, onde o general apresenta Giuseppe Garibaldi para sua irmã. Seguimos adiante, fomos a Pelotas, na charqueada São João, ali onde residiu Domingos José de Almeida, importantíssimo na estrutura da organização da Revolução Farroupilha. Seguimos para Rio Grande, e lá em Rio Grande, no prédio, no antigo prédio da Alfândega, naquele momento, então tem toda uma história da formação, a primeira cidade do nosso estado, né? Fomos a Jaguarão, e Jaguarão nós faríamos na frente do Museu Carlos Barbosa. Nós estávamos lá com algumas dificuldades por conta da mudança de bandeiras, então fizemos também um local icônico, o Teatro Esperança, que é um palco, um cenário de muita cultura, muita arte, e por fim, ali no museu, em Piratini, foi sede, né, do governo da Revolução Farroupilha, por ter sido a primeira capital no período Farroupilha. Então, tudo isso a gente buscou para levar as pessoas a conhecer um pouco da história e dar locais que estiveram ali presentes para identificar, né, o nosso projeto.
Reinaldo, você estava falando aí da pesquisa, do que descobriu ali com relação ao general Bento Gonçalves, e com certeza esses 8 prédios têm muita história. Tens alguma outra história curiosa que vocês descobriram ao longo desse projeto, dessa pesquisa, relativo a essas casas, esses casarões?
Bom, uma aqui que eu acho que já é do conhecimento de uma grande parte das pessoas, o general Bento Gonçalves acaba falecendo na casa do Gomes Jardim, né? Nosso primeiro local de apresentação, até porque ali é o berço da Revolução Farroupilha, né? Então, abriga, infelizmente, a morte de Bento Gonçalves, pela sua amizade muito, muito profunda com o Gomes Jardim. O Gomes Jardim tinha conhecimentos médicos, não era um médico, mas tinha muitos conhecimentos. Então ele foi para lá, mas acabou não resistindo ao que já vinha sofrendo. Isso é uma particularidade que tem, inclusive, ali o local. E é muito interessante, que está muito bem conservado. Eu reitero essa expressão aqui. Uma outra coisa que me chamou a atenção nesses estudos, por exemplo, é Jaguarão. Uma cidade assim, extremamente importante por ter tido uma adesão a Revolução Farroupilha no reconhecimento, porém jamais esteve ao lado dos farroupilhas, ela se manteve neutra, mas reconheceu, foi a primeira Câmara Municipal a reconhecer, né, então a Revolução, a proclamação da República Rio-Grandense, né, mas se manteve neutra. E eu achei isso muito interessante, porque trata-se de uma cidade que tem uma história de resistência muito interessante de se ver. Ela traz no próprio, na bandeira, a questão de ser uma cidade de valor, de resistência, de dedicação aos seus propósitos, né? E existem outras tantas, essa mesma ali, aqui na Barra do Ribeiro, né? Era uma sesmaria, uma sede de uma sesmaria, e ela era imensa. Então, os barcos passam por ali, o transporte de Garibaldi passam por ali. Tem uma, ela encontrava e reunia os ícones da Revolução, a família dos proprietários tinha uma relação boa, e inclusive mantinha relação com o Império também. Então, são coisas bem peculiares assim, aos locais, mas que talvez não sejam tão conhecidos para grande parte do público, né?
Sim, esses locais aqui todos, tem um museu lá em Piratini, tem o teatro em Jaguarão, tem aqui a casa de Gomes Jardim em Guaíba, agora tem fazenda, tem charqueada, tem o parque histórico no Cristal. São todos locais abertos ao público durante o ano, Reinaldo?
Sim, o que eu notei que está em período de organização é a Fazenda Barba Negra. Por conta da mudança...
Barra do Ribeiro.
Na Barra do Ribeiro, pela mudança da propriedade, da responsabilidade pela propriedade, né? está em processo de adequação junto ao poder municipal, né, para retomar a condição de visitação. Os outros locais todos podem ser visitados, sim, claro, na atualidade, respeitando todos,
claro, os claro.
Protocolos, mas mesmo
são
assim,
espaços normalmente abertos ao público.
São espaços abertos.
Muito legais, assim, o clipe já dá uma ideia, o clipe de lançamento ali já tem muitas imagens desses locais, e locais bem preservados. Fernando Espíndola, conta pra gente, conta pro público, como esse material poderá ser acessado, vai estar tudo disponível pro público nas plataformas digitais?
Isso está hoje nas plataformas digitais, no YouTube, no canal do YouTube do Projeto Caminhos da História, no Facebook também, e nós vamos fazer algumas transmissões cruzadas com as prefeituras, que também vão repassar pelos seus canais, né? E algumas páginas importantes que abriram também o espaço para a gente, para que a gente pudesse transmitir. Quero mandar um abraço especial também para o Grisotti, que sempre tão solícito com a gente também, abriu a página dele para que a gente pudesse transmitir por ali. E começa amanhã, né? Dia 17, está em Guaíba, 18, Barra do Ribeiro, 19, Cristal, 20, São Lourenço, 21, Pelotas, 22, Rio Grande, 23, Jaguarão e 24, fecha em Piratini. Mas todo esse trabalho vai ficar eternamente disponível aí, né? E o Rinaldo fez uma pesquisa muito bacana também, que é um dos legados do projeto Stout. Ele fez toda a pesquisa desses casarões, e isso tudo gerou um e-book que nós vamos disponibilizar para as escolas, enfim, para quem quiser esse acesso, quiser ter essa pesquisa, vai estar disponibilizado gratuitamente para todo mundo.
Então é só procurar Caminhos da História. Procura Caminhos da História nessas plataformas, vai encontrar aí o projeto. Fernando, a gente vai se despedir agora novamente com a música, que é a música tema do projeto. Dá o crédito dessa música aí, a letra é tua?
A letra é minha. A letra é minha. Eu tive a felicidade aí, depois que conheci, que fui visitar a Praça da Opção Costa Doce, tive a felicidade de compor essa letra. E a música é do Alexandre Brunetto, que sem dúvida também um músico excepcional, faz parte do projeto junto com o Grupo Santa Fé também. E ele que fez a música do Cristo Protetor de Encantado também. O Brunetto é um compositor aí de mão cheia. Inclusive estamos fazendo agora uma música da Anitta, estamos virando novos projetos aí. E eu tenho certeza que vem coisa boa também no porvir.
Valeu, Fernando Espíndola, do Grupo Alma Galdéria. Muito obrigado, volte sempre.
Obrigado, Stout, o teu carinho. Enfim, a gente sabe, a Gaúcha é um canhão de audiência, então para abrir esse espaço para a gente, com certeza, enaltece a cultura do nosso Rio Grande e todo mundo que participa do projeto Caminhos da História.
Rinaldo Souto Oliveira, parabéns pelo projeto. Até mais.
Valeu, um abraço, muito obrigado.